Poder Local. Todas as terças, às 21h, na GES-FM. Duarte Lago convida os presidentes de junta de freguesia para sentir o pulso à nossa população e perceber o rumo da nossa região. Poder Local. GES-FM. Consigo em todo o lado.
Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Poder Local aqui na Rádio GES, o último desta, esperemos, primeira temporada. Ao longo dos últimos 6 meses recebemos aqui todas as freguesias do concelho de Viana do Castelo, ao todo são 40, ainda que algumas delas unificadas desde 2013, fazendo assim, ainda assim um total de 27. Todas elas estiveram aqui neste estúdio e não poderíamos concluir o programa sem recebermos aqui também Luís Nobre, Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo desde 2021, eleito pelo Partido Socialista, é ele o convidado de hoje e a quem damos as boas-vindas e agradecemos também por ter dito que sim aqui ao convite da Rádio GES.
Muito bem, muito boa noite ao auditório da GES, naturalmente cumprimentá-lo também a si, felicitá-lo pelo programa. Efetivamente, o território só faz sentido na dimensão da coesão territorial. E, naturalmente, acho que as juntas de freguesia e as uniões são parceiros absolutamente determinantes na construção dessa coesão. E, nesse sentido, felicitá-lo também pela iniciativa e é com todo o gosto, tendo também o pluro da coesão territorial, é com todo o gosto que estou aqui consigo e naturalmente participar também nesta iniciativa.
Obrigado. E antes de falarmos também aqui na coesão territorial, aqui nas questões que as freguesias foram expondo aqui neste programa, para mantermos um bocadinho aí a tradição da primeira pergunta que eu lancei a todos os presidentes, era perceber precisamente como é que surgiu aqui o gosto pela política e quando é que sentiu assim efetivamente que eu, Luís Nobre, acho que posso vir a ser útil como presidente de Câmara.
Muito bem, eu diria que nunca planeei, efetivamente o exercício autárquico é um exercício apaixonante. Comecei muito cedo, em 93, fazendo parte de um executivo de freguesia, permaneci nos vários executivos, que foram sendo reeleitos até 2005. Em maio de 2005 surgiu a oportunidade, em regime de substituição de um vereador, de tomar posse em 5 de maio de 2005. Também depois, nesse ano, era ano de eleições também autárquicas, participar, voltar a fazer parte da equipa do Dr. Moura, fazer mais um mandato com ele. Também depois surge o desafio do Engenho José Maria, do ciclo do Engenho José Maria, em que lança também alguns desafios coletivos da equipa, mas também que construiu, mas também individualmente e aos vereadores, em função também do que era o seu planeamento, a sua perspectiva, relativamente à atribuição dos pelouros. E nesse sentido, foi um novo ciclo, foi uma nova oportunidade, abraçar pelouros que não tinha tido experiência até aquele momento, como o desenvolvimento económico, foi extremamente importante para o concelho, para mim também, num processo de crescimento, de percepção e do cuidado e do trabalho que fizemos também nesse eixo. Mas também a reabilitação urbana, outros. Como dei nota, efetivamente o exercício autárquico é um exercício apaixonante e nós muitas vezes aderimos por curiosidade, mas depois por essa paixão acabamos por nos deixar envolver e os projetos nunca terminam. Terminam uns, surgem ou emergem outros e nesse sentido é um processo dinâmico e em constante construção. E tem sido esse desafio, sem determinar que queria ser, fazer parte de uma junta de freguesia, queria ser vereador, queria ser presidente de Câmara, foi cumprir com os desafios que me foram sendo lançados. Tenho também essa característica e essa condição para mim, que é cumprir. E foi o que eu tenho feito, é cumprir nos vários patamares e neste percurso de eleito em funções executivas com mais de 30, ou próximo de 30 anos, 3 décadas, é no fundo cumprir e certificar-me que terei o reconhecimento no fim de cada ciclo dos meus concidadãos e tem sido isso, tem acontecido, tão simples como isso.
Que é um trabalho árduo também, que lhe tira muitas horas. É que o papel da família também foi determinante para aceitar este desafio?
A família é o elemento, diria que é a peça deste puzzle que acaba por ser mais prejudicada. Compreendo, mas não é fácil compatibilizar e conciliar a família, nomeadamente quando temos gerações que não mais os jovens, os filhos, que acabam por trazer, no caso em particular um, que acaba por trazer uma nova realidade e transformar também o que é uma família, o ambiente familiar. E tem sido exigente, tem sido a parte mais difícil, mas com explicação, com algum envolvimento também, tem sido possível conciliar, mas é absolutamente exigente e há uma, digamos, um elemento desta composição que efetivamente perde, que é a família, mas pronto, é o compromisso e o compromisso também.
Assumiria na mesma o desafio?
Sim, eu não poderia todo nesta altura dizer que não assumiria o desafio, é porque não estava também motivado, não estava comprometido com o projeto e com o que me disponibilizei a fazer para melhorar a condição de vida de todos. E nesse sentido não posso de todo dizer, temos momentos de alguma complexidade, de dúvidas, mas naturalmente no dia seguinte encontramos as forças, encontramos as soluções, muitas vezes a noite é boa conselheira, para no dia a seguir voltarmos a reinterpretar um dia, a reinterpretar as dificuldades e encontrar novos caminhos para atingir o mesmo objetivo, que é sempre estar, fazer bem, fazer melhor, dar notoriedade, permitir crescimento, permitir qualidade de vida, naturalmente, a cada um de nós, mas de uma forma absolutamente comprometida com todos mesmo, e é nesse sentido e o trabalho e a motivação vai crescendo em função também dos desafios, da complexidade e das exigências também sociais e geográficas e políticas que acabamos, ou geopolíticas que acabamos por viver. Hoje a realidade é totalmente diferente do nosso enquadramento regional, nacional e internacional, naturalmente há 3 anos e meio, ou até há 4, ou há 10, ou até há 20, e temos de ter consciência disto. Preciso também ter esta capacidade de reinterpretação e de reorientação das linhas de estratégicas e também do pensamento e do encontro de soluções, naturalmente.
E passando agora sim para as freguesias, e são muitas as perguntas também que lhe tenho aqui para fazer, começando aqui também pelo saneamento, que foi de resto um dos pontos também presentes no seu programa eleitoral. Aqui ainda algumas freguesias assim de cabeça, olhando para a parte norte, por exemplo, Freixeiro de Sotelo, Amonde ainda a zero, Outeiro também ali a níveis cerca de 15%, segundo me recordo aqui do Presidente ter falado, na parte mais sul, por exemplo, Portela Sousã. Que investimentos é que estão a ser planeados a curto prazo? O que é que espera fazer ainda dentro deste primeiro mandato? Isso aqui, em relação às freguesias que ainda estão a zero, se é possível alterar este número?
Bem, ao nível do que são as infraestruturas básicas, elas acontecem em dois domínios, o abastecimento de água e, naturalmente, também o tratamento de águas residuais, ou mais conhecido por saneamento. Naturalmente que no abastecimento de água não estamos a 100%, mas é um dos objetivos do mandato, era atingirmos os 100%. As freguesias de montanha, porque algumas até têm captações e distribuição própria, e nesse sentido tem existido aqui um trabalho de articulação. Temos praticamente tudo o que são projetos, quer em alta, quer em baixa, para dar resposta e preencher os 100%. Há aqui um processo negocial que é preciso concretizar e de compatibilização com os sistemas que as juntas têm no terreno e que, naturalmente, não podemos ignorar, mesmo havendo um enquadramento que exige que essa fusão, ou, no fundo, a disponibilização do serviço de iniciativa neste momento das águas do Alto Minho tenha em coordenação e complementariedade connosco, porque a ampliação é da responsabilidade dos municípios no projeto de agregação e nesse sentido temos os projetos praticamente concluídos e há 15 dias tivemos uma reunião quer com as águas do Norte, quer com as águas do Alto Minho também para compatibilizar os procedimentos concursais relativamente à alta e à baixa. Por isso, na continuar a manter-se este compromisso com este detalhe de termos que compatibilizar com os sistemas que estão nas freguesias e que são da gestão e da autonomia e que funcionam de forma absolutamente autónoma relativamente à responsabilidade do município e até das águas do Alto Minho. Relativamente ao saneamento, vai ser difícil de termos o mesmo sistema de saneamento em todo o concelho, até pela complexidade em termos de investimento, da sua execução e também dos custos associados ao investimento.
Tem a ver com as características dos próprios terrenos também?
Sim, naturalmente que teremos que encontrar outras soluções que no passado foram impensáveis e que hoje estão em cima, que fazem parte também das opções técnicas, que é termos unidades de recolha móvel para dar resposta em geografias ou áreas mais de montanha, em que o investimento para levar lá em infraestrutura física em contínuo é absolutamente insustentável e não há recursos, porque cada vez temos que perceber cada quadro comunitário temos tido menos, ou temos assistido a uma redução do, digamos, da grandeza para esse, acompanhar esse investimento da ampliação. Porque neste momento precisamos também fazer investimento já na reabilitação das infraestruturas que já estão no território. E aí estamos muito próximos dos 80% de satisfação, mas nos últimos 4 anos, que são obras que estavam empreitadas, estavam em execução, mas que terminaram, e algumas delas não estão a terminar. Ainda ontem assinei um procedimento para concluir uma das últimas intervenções. Nós, nos últimos 4 anos, entre o que estava em execução e o que foi lançado e está a terminar a execução, investimos cerca de 10,7 milhões de euros em saneamento e água. É um valor, nenhum município, nomeadamente o distrito, acompanharam nem de perto nem de longe esta grandeza de investimento. Estamos a falar de saneamento na margem direita do Rio Lima, desde São Salvador da Torre, desde Vila Mou, Serrelejo, Cardielos, Perre. Estamos a falar também de Onde Eu Cristo, estamos a falar de Barroselas Carvoeiro. Efetivamente, temos mantido, mesmo sem fundos comunitários, temos mantido. A última empreitada foi 3,2 milhões, tivemos um financiamento de 1,050 mil euros. Por isso, o município e o Executivo Municipal, naturalmente, continua a interpretar este investimento em infraestruturas de uma forma consistente e consciente das respostas. A nível também dos projetos, estamos a trabalhar nos projetos de saneamento, naturalmente não para o concelho, mas para áreas geográficas em que temos identificado algumas necessidades absolutamente emergentes, desde Lenhese, desde Samão, de Santa Marta, em São Romão de Neiva, também numa zona no limite do concelho, numa zona até com bastantes agentes económicos, que é preciso encontrar uma solução de imediato. Estamos também a trabalhar no projeto, estamos efetivamente, digamos, a trabalhar para as oportunidades, de um lado de financiamento no que for o no programa comunitário regional, o PT 2030, o Norte 2030, no nosso caso, e nesse sentido também, não só utilizarmos esses recursos, mas claramente, e para avançarmos mais rápido, claramente continuarmos a dedicar recursos do município, municipais, para alavancar os investimentos nesses dois domínios.
Muito bem. Passando aqui também para a área de saúde, têm sido feitos vários investimentos. Já há projeto para o Centro de Saúde de Alvarães, minha dela também empreitada está concluída. Falta é rechear, não é? Não sei se já tem resposta para quando é que poderá começar mesmo a funcionar. E depois fala-se também aqui no, na área, na faixa litoral norte, nomeadamente Ariosa, Carreço e Afif. Também já há alguma novidade neste sentido, nomeadamente o local onde vai ser construído esse Centro de Saúde?
Muito bem. Eu estou a cumprir, eu e a equipa municipal estamos a cumprir com o que foi o nosso compromisso eleitoral. No fundo, era construirmos a unidade de saúde da Medela, que o procedimento tinha sido lançado, mas estava inclusivamente interrompido por dificuldades do empreiteiro no que era a qualidade do projeto. Foi necessário interromper e reinterpretar todo o projeto e, no fundo, retomar a empreitada. Foi concluído. Está neste momento, e havia o compromisso porque a parte do apetrechamento e da alocação de recursos humanos e das equipas médicas, enfermagens, médicas, digamos, é da responsabilidade, da Unidade Local de Saúde do Alto Minho. Havia o compromisso da administração para comigo que até ao fim deste mês, que é hoje, nós já estamos em agosto,
cerca de
31 de julho, de estar absolutamente apetrechado e estarem as equipas constituídas. Admito que seja complexo, a nova administração, queria deixar aqui também claro publicamente que está a fazer um excelente trabalho, tem 6 meses de gestão e naturalmente teve que tomar todas as agendas, todas as reestruturações e naturalmente também operacionalizar. Está consciente desta necessidade, que é ter um equipamento de 3,2 milhões de euros pronto, que necessita efetivamente ser colocado ao serviço da população. Por isso diria que dias, semanas, o equipamento tem condições, ele fisicamente está construído, está terminado, sim, tem todas as condições de entrar em funcionamento.
Em setembro poderá
relativamente, sim, julgo que sim, haverá essa, pelo menos, havia o compromisso de fecharem, concluírem o fechamento até finais de julho, admito que efetivamente seja absolutamente compaginável esse calendário. Naturalmente, Alvarães, desenvolvemos projeto, compramos terrenos, que ainda não tínhamos atualizado os terrenos, compramos terrenos, desenvolvemos o projeto, lançámos procedimento, está para visto o Tribunal de Contas, garantimos financiamento em 2,7 de 1,6, está aqui a acontecer também, está a ser aqui alocado um esforço significativo significativo também em termos de investimento, o 1 milhão do município, naturalmente, para concluir e executar. Falta-nos, efetivamente, a unidade que é o Litoral Norte, estamos a trabalhar no projeto, que não temos ainda financiamento, mas vamos trabalhar também nesse domínio. Queria deixar também aqui essa nota que é, estamos a trabalhar com a Unidade Local de Saúde do Alto Minho em programas, projetos de requalificação da rede de centros de saúde ou extensões de saúde existentes, desde Linheses, Dark, aqui o da cidade e também o de Barroselas. E nesse sentido também esse processo está mais atrasado, nomeadamente pela disponibilidade financeira que estava identificada e pelos valores que efetivamente estão neste momento a ser finalizados em termos dos projetos e dos mapeamentos, que há intervenções que é mapeamento de tarefas.
Estrutural.
Exatamente, sim, com algumas...
Mas em termos de recursos humanos é possível melhorar? Às vezes temos só um médico a trabalhar para várias freguesias.
Essa componente não é do município, nós temos a intervenção, mesmo não tendo recebido a descentralização na área da saúde, não deixámos ter aqui um papel fundamental e ter programas específicos para a saúde e além dos investimentos físicos em obra, termos quase no mandato já 1 milhão de euros de investimento em programas para a saúde, nomeadamente a unidade móvel que circula pelo concelho, que já fez mais a última avaliação que tínhamos feito que me deram os indicadores, tinha feito já mais 12 mil atendimentos que se não existisse não teriam acontecido certamente e é a demonstração, digamos, do cuidado que o município também dá ao domínio da saúde, mesmo não tendo descentralização. A componente de recursos humanos, médicos, enfermeiros, é da Unidade Local de Saúde, vamos dialogando com ele, no sentido de reequilibrar as equipas, afetar as equipas. Na componente dos auxiliares, temos a assumir já alguns encargos para a finalização desses recursos humanos, nomeadamente a Estação de Saúde de Alvarães, a provisória, que estão as instalações provisórias onde neste momento estão a funcionar, os auxiliares são garantidos pelo município. No caso da Fifi Carreço, no caso também de Vila Franca. Por isso estamos a trabalhar, naturalmente, em articulação e para além do que era a nossa obrigação, a nossa descentralização, porque não a tivemos, por isso é mesmo uma consciência do Executivo que tem de trabalhar também o tema da saúde, e foi também esse o compromisso que assumimos, naturalmente, com os nossos eleitores e com os vienenses, naturalmente. Já não é com os eleitores, é com os vienenses todos.
Sim. Só ainda relativamente ao Centro de Saúde da faixa litoral norte, falávamos aqui a Ariosa, Carreço e a FIF, já é uma previsão também para o local?
Sim, esse é o trabalho que estamos em articulação, porque Ariosa tem a sua área de serviço, é a unidade de Gilianos, mas no, dentro do que é este novo processo e esta nova matriz de gestão dos equipamentos e das geografias afetas a cada um dos equipamentos, admito que possa haver, porque não há nada que o impeça, que possa haver alguma mobilidade de utentes que estão afetos à unidade local de Gilianos possam, no fundo, depois dirigir-se para a nova unidade. Estamos em diálogo com quer com a Junta da FIFI Carreço, que é especificamente para essas duas freguesias. Naturalmente, que querem as duas o equipamento, é um processo que está a ser e que podia também... Pronto, a aceitação desta dilação, dilatação do tempo... Para efetivamente se encontrarem em absoluta harmonia e num processo também de construção, de coesão territorial, com os dois autarcas, encontrarmos a melhor solução, naturalmente, em termos do que é a localização.
Sim, claro. Para uma resposta nesse sentido.
Sim, nós estamos a trabalhar no projeto. O projeto precisamos de um local específico e temos há dois locais que estão, em termos do que são as condições topográficas, muito, muito semelhantes e dá-nos aqui alguma tranquilidade e algum espaço para estarmos a desenvolver o projeto. Mas, naturalmente, em termos de localização, temos que depois nos sentar. Não queria apontar um prazo. Mas, naturalmente, queria cumprir com esse meu compromisso com os cidadãos, com os vienenses, mas, em particular, para com os concidadãos de Carreço e Afif, porque, evidentemente, não digamos, o compromisso ou no compromisso para a área da saúde é a única ação que ainda não está mais atrasada, naturalmente.
No campo da habitação também têm sido feitos vários investimentos. O que é que ainda está previsto para este mandato? Vamos ter também habitação a preços mais acessíveis?
Sim, absolutamente. Nós temos estado a executar um trabalho muito, muito consciente e realista, que é intervir em todas as camadas. Nós temos onde o financiamento para o primeiro direito lançámos procedimentos na grandeza de 21,1 milhões de euros. Se amanhã quiséssemos começar todas empreitadas, formalmente estamos em condições de o fazer. Havia essa expectativa também do anterior governo. Com o atual governo foi revista em baixo esta disponibilidade. Nós tínhamos submetido todas as candidaturas até final de fevereiro. O aviso estava aberto até 31 de março. Foi, entretanto, o Governo reduziu, ou melhor, só aceitou e avaliou as candidaturas até 15 de janeiro, o que nos trouxe aqui uma dificuldade, que é termos duas obras em execução que neste momento ainda não têm financiamento e termos mais 3-4 candidaturas que ainda não foram também objeto de financiamento, mas essas não se iniciaram as obras. Por isso nós neste momento temos essencialmente 16 milhões de euros em obra na reabilitação e ampliação do parque municipal. Outras dimensões que temos trabalhado e que são absolutamente fundamentais para dar resposta na área de habitação é toda a estratégia que tem acontecido ao nível da reabilitação urbana. Temos 10 áreas de reabilitação urbana com todos os mecanismos e incentivos que elas têm e a capacidade de alavancar e dinamizar o setor que é hoje também uma evidência. Ainda há poucas semanas apreciámos na Assembleia Municipal quatro pontos de situação, avaliação de quatro operações de reabilitação urbana que estão em vigor, e claramente da interpretação dos indicadores se percebe que há aqui um fator de alavancagem muito, muito significativo. Estamos também a trabalhar, entretanto aprovámos o regime de atribuição de lotes agregados familiares com rendimentos entre os 1.000, porque o primeiro direito é rendimentos até 1.700, trabalhamos também a dimensão do rendimento a seguir, o escalão a seguir, que estabelecemos, que foi rendimentos entre 1.700 euros a 3.000 euros por agregado familiar. E para esse domínio estamos a requalificar, desenvolvemos os projetos de loteamento. Estamos neste momento já a preparar os procedimentos para o lançamento das obras das infraestruturas que são necessárias e de construir nesses lotes, desde Ariosa, São Romão de Neiva. Estamos também, existiam outros terrenos, porque eram terrenos de propriedade do município, das juntas freguesias, existem outros terrenos de propriedade do município, todas as freguesias que estamos a desenvolver projeto e negociação também com as juntas para afetar. Estão-me a lembrar, por exemplo, da FIF, estão-me a lembrar, por exemplo, de Vila Franca. Existem também, estamos a adquirir, estamos já em fase avançada de negociação, adquirir alguns lotes para disponibilizar, nomeadamente em Darco, para disponibilizar depois a quem quiser construir a sua habitação, o possa fazer, adquirindo, digamos, terrenos ou lotes a custos controlados. E tem sido neste sentido, temos trabalhado de forma integrada, em várias dimensões, porque temos consciência que a resposta só poderá ser dada trabalhando naturalmente com esta abrangência, num trabalho também muito importante que temos estado a fazer com os núcleos de habitação que têm as cooperativas agrícolas, ou os agrícolas, portanto, de habitação, peço desculpa, que têm emergido, desde Santa Marta, Lanheses, Mojães, que estão, efetivamente, a trabalhar essa, no fundo, também nessa componente, associando-se, os particulares, em modelos de construção, pela sua escala e pelos incentivos que estão associados, quer do Instituto da Reabilitação Urbana, quer do município, confere ali condições excepcionais e absolutamente diferenciadas do que é os custos de mercado hoje com a habitação, seja para a aquisição, seja para o rendimento. Demorei mais tempo, que isto é complexo. Explicar Sim. Isto não é fácil, toda a resposta que estamos a trabalhar, assim, porque ela tem esta amplitude e naturalmente tem que se explicar para os nossos
ouvintes ficarem
conscientes do que está a ser feito.
Também o novo PDM está em fase de revisão, é assim, quando é que poderá estar concluído, e se vamos ter também mais terrenos de construção?
O atual regime da alteração dos planos e a atual lei dos solos, que foi aprovada e publicada em 2015, trouxe uma nova reinterpretação no que é o processo de revisão ou de construção ou da elaboração de novos instrumentos de gestão territorial. No caso do PDM são as revisões e naturalmente estamos a fazer esse trabalho. Uma revisão é um processo complexo, não depende só do município, depende de um conjunto de entidades que temos estado a trabalhar, desde a Comissão de Coordenação nos domínios da REN, com o ICNF, no, nos domínios da área florestal e de outras áreas, nomeadamente as redes naturas, com a Direção Regional de Agricultura nas áreas de REN, e nesse sentido não temos andado mais rápido, porque as entidades não têm permitido andarmos mais rápido. Agora, a equipa, quer política, quer a equipa municipal, a equipa técnica municipal, tem estado absolutamente comprometida e empenhada para que este processo se possa concluir com a mais rapidez e celeridade possível. Uma das orientações que dei naturalmente à equipa e que temos estado a trabalhar é a questão dos índices, alterar os índices, para dessa forma também o número de pisos, para dessa forma também darmos nos espaços urbanos já existentes e até infraestruturados, poderem ter mais capacidade construtiva, mais oferta, e desta forma também, não só, no fundo, responderem a duas incógnitas absolutamente fundamentais, que é aumentar a oferta e, naturalmente, com esse aumento da oferta, reduzir também os custos associados, quer à aquisição, quer ao aluguer, naturalmente. E acreditamos que, por essa via, os índices, as áreas onde esses índices podem ser aumentados, o aumento dos índices, as áreas no concelho, não é só na área urbana, é no concelho onde esses índices e números de piso, por exemplo, podem subir, e é essa proposta que está, efetivamente, neste momento em cima da, e que foi apresentada, nomeadamente, à Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional do Norte, para que obtenha, no fundo, a concordância deles, e a partir daí, sim, vamos ter com o mesmo território, ter mais capacidade de construção, mais frações disponíveis para porque acreditamos que esse é também um dos caminhos, mais que estar a alargar o zonamento, é, evidentemente, o zonamento que já está. Eu volto a repetir, neste momento já não temos 751 lotes disponíveis, mas há 3 anos nós tínhamos 751 lotes disponíveis no nosso concelho, absolutamente infraestruturados, alguns com décadas, que daria em condições normais e com valores aqui médios, daria para receber ou aumentarmos a nossa população em cerca de 10 mil habitantes. Por isso, há vários outros pressupostos, parâmetros que têm que ser trabalhados e que têm que ser reorientados também, orientados, para que realmente contribuam para a resposta e para esta emergência que é a habitação, naturalmente.
Aqui, a educação também é muito importante para o próprio desenvolvimento do território, para o futuro do território. A oferta que existe atualmente no concelho, desde creche até ensino secundário, vai sendo suficiente? E se calhar também aproveitava já aqui para acelerarmos um bocadinho aqui a entrevista. Depois, passando para a outra faixa, que são os idosos, também se os apoios que vão tendo e a oferta também em termos de estruturas também é suficiente.
Naturalmente, nós temos feito um trabalho de cooperação e de parceria com as nossas IPSS, com o terceiro setor social, o setor social do nosso concelho. E, nesse sentido, o que tem sido a nossa intervenção e o apoio com recursos municipais ao terceiro setor para a terceira idade tem produzido e tem aumentado a capacidade. Naturalmente, há a necessidade de reforçar essa capacidade de intervenção, mas nós temos acompanhado as IPSS. No caso da infância, nomeadamente das creches, porque o jardim já tínhamos resposta na rede municipal para todo o concelho, no caso das creches, e antes do anterior governo ter decidido a gratuidade, nós tínhamos, que era uma promessa também eleitoral, tínhamos já ativado a parte das 100, julgo que na altura eram 115 ou 117 vagas que tínhamos no setor, de forma também transversal. Nesse sentido, entretanto, veio a gratuidade e alargou-se de uma forma automática, mas nós não deixámos de estar preocupados e continuar a trabalhar, nomeadamente com o investimento que estamos a fazer, que está para visto o Tribunal de Contas também, que é a creche em Deus Cristo. Não é? A razão foi refuncionalizar um equipamento que funcionou como jardim de infância e primeiro ciclo, e naturalmente que está ali ocioso e que fazia todo sentido, havendo a necessidade de creche reativá-lo. E é isso que temos feito, num investimento muito próximo também dos 2 milhões que estamos a fazer, e trabalhando também, continuando a trabalhar com as IPSS que estão no terreno, até trabalhando também a possibilidade de se criar novas IPSS, também em função das geografias, nos espaços onde, evidentemente, ainda não temos resposta, nomeadamente junto aos parques empresariais, poderíamos também densificar a oferta que neste momento já existe. Trabalhando naturalmente com as IPSS, que são absolutamente fundamentais neste processo, seja em Lanhês, seja em São Romão, seja noutras geografias. Este trabalho tem que ser feito em rede, em colaboração e naturalmente também em articulação, quer neste momento com a estratégia do Governo, que vai manter a gratuidade também das creches, quer também, digamos, todos os protocolos que são necessários densificar, que eu deixava essa nota também, nomeadamente na área da terceira idade. As IPSS estão numa situação de emergência, precisam, efetivamente, ver reforçado os protocolos, não só nos valores já por utente, mas, essencialmente, também protocolar espaços, vagas que existem já para novos utentes. Estão-me a lembrar, por exemplo, do Centro Social da Ariosa, que tem um equipamento pronto que, neste momento, necessita dos protocolos com a Segurança Social no sentido de reabrir e disponibilizar vagas que são necessárias e que têm uma procura intensa diariamente e que por essa via estamos, ou por essa razão, estamos a criar dificuldades às famílias. Mas, efetivamente, as famílias, o modelo familiar hoje é absolutamente diferente, todos temos atividade ou profissões, temos também cuidar das crianças, mas também, naturalmente, temos que continuar a cuidar dos nossos idosos.
Passando aqui para os transportes, foi também uma necessidade que sido apontada por algumas freguesias, todas elas iam dizendo que a oferta tem ali em termos de horas de ponta, que às vezes poderia ter um bocadinho mais, mas que também compreendem aqui a questão das transportadoras, mas olhando aqui, porque às vezes temos centros de saúde que abrangem várias freguesias, e o que diziam muitas vezes é que não tinham, as pessoas iam ao centro de saúde, mas depois não tinham como regressar às freguesias. E depois também olhando aqui, por exemplo, para Freixeiro de Sotelo, que, por exemplo, para a FIF, que, os alunos de a FIF que têm transporte, mas depois os que vão para a Vila Praia de Âncora já não têm. O que é que a Câmara também pode fazer em relação a estas duas questões que foram lançadas?
Tocou num detalhe da mobilidade, que eu só vou focar efetivamente nesse, e que tem existido uma disponibilização de serviço e um trabalho também com a Junta de Freguesia muito, muito importante. Mas como é de agora, eu fui autarca, tem nota aqui de Freguesia, em 97 encerrou-se a extensão de saúde, encerraram a extensão de saúde em Deu Cristo, e nós garantimos o transporte porque foi as duas áreas que nos afetaram, ou íamos para a extensão de saúde de Santa Maria, nas terras gerais, ou vinhamos para Darque. E nós ativámos o transporte na altura da Junta de Freguesia com pré-agendamento, para levarmos e retomar também depois às suas habitações. Os cidadãos precisavam de surgir aos serviços de saúde. A grande parte das juntas estão a fazer isso, quer na educação, quer na área da saúde. Umas diretamente e pedindo também a quem utiliza o serviço que possa ter também ali algum custo com esse. Noutras situações, as juntas assumirem exclusivamente essa responsabilidade. E em grande parte, quer na saúde, quer na educação, protocolado e financiado pelo município. As juntas prestam esse serviço, mas o município, no fundo, paga, atribui uma verba para as juntas de freguesia e as uniões poderem prestar esse serviço. Coisa diferente, é para fora do concelho. Naturalmente, tendo nós equipamentos de saúde, equipamentos de educação dentro do nosso concelho, temos que, no fundo, densificar a utilização dos equipamentos dentro do nosso concelho. Se há cidadãos que pretendem ir para outras geografias, aí tem que haver uma assunção dessa responsabilidade. Mas nós temos que densificar e potenciar a utilização dos equipamentos. Temos uma lógica dentro do nosso município. Nós não somos governo, nem regional, nem nacional. Nós somos governo municipal e temos que, naturalmente, essa gestão tem que ser dentro do nosso concelho. No que é os transportes em geral, há aqui um processo complexo que todos nós temos acompanhado, que tem sido o concurso constantemente contestado pelos operadores, com todo o direito, o concurso intermunicipal e interurbano, no fundo, que dá em todos os concelhos, à exceção de Viana, é esse concurso, todos os concelhos precisam desse transporte, desse, no fundo, desse concurso, da conclusão desse concurso. Nós precisamos, à exceção do transporte urbano, da área urbana, que Traços Gerais, Vila Fria, Darque, Vila Nova de Anha, Santa Marta, Miadela, Perre, e Ariosa e Carreço. Julgo que não falhei aqui nenhuma, Monserrate também disse, nenhuma das freguesias do perímetro urbano. O concurso intermunicipal, que está a ser promovido pela CIMI, interurbano, é fundamental concluir para dar resposta, porque no nosso caso nós desenhamos uma rede em que para 3 anos ficou orçamentado em 8 milhões de euros para se prestar serviços de transporte em todo o concelho, aos parques empresariais e em todas as freguesias. se não conseguimos formalizar esse procedimento, é um processo adiado e quem sai prejudicado são as populações. Eu tenho absoluta consciência, os vianenses que estão fora da área urbana e todos os outros concidadãos do distrito estão a ser efetivamente prejudicados nesse momento pela não conclusão desse processo, que é a atribuição a um operador, e ele possa no dia seguinte, ou dali entre nos 100 dias seguintes, operacionalizar esse serviço. Na área urbana também, os serviços acho que estão a funcionar melhor, o operador está a funcionar, é uma oferta muito mais significativa e mais qualificada que fora da área urbana, mas que naturalmente também já é públicas as decisões que tomamos, nomeadamente a partir do final da concessão, de setembro de 2025, o município se constituir como prestador desse serviço para a área urbana, e isso efetivamente de consolidado. Funcionar bem. Se continuarmos a ter os problemas todos no interno municipal, que no fundo é um procedimento concursal para 3 anos, mais 4. Vamos ter que haver depois um procedimento geral, ou melhor, final, para um período de 5, 10 anos. Ainda não está, será terminado agora em função da experiência da implementação deste 3 mais 1. Poderemos alargar, e está em cima da mesa, a possibilidade de alargarmos ao concelho, digamos que este sistema de transportes para a área urbana, porque acreditamos que com ganhos absolutamente ambientais, de qualidade do serviço, de resposta, de autonomia, de capacidade de decisão, é a melhor solução, com o estudo de viabilidade económico-financeira que apresentámos na última reunião de Câmara, em que claramente evidencia quer uma solução, quer a outra, quer seja uma situação de transição total de veículos de combustão para elétricos, ou uma situação em que não façamos essa transição, os custos para o erário público são imensuravelmente inferiores, ser um município operador, ou naturalmente abrir uma concessão, porque as concessões não são gratuitas, e nunca no futuro as concessões irão funcionar como no passado, nomeadamente como a nossa funcionou, e deixava aqui uma palavra também de destaque para essa situação, que foi termos um serviço público em que o operador assumia a responsabilidade, até antes do Covid, assumia a responsabilidade do serviço sem compensação ao reequilíbrio financeiro. Neste momento já percebemos que isso é impossível, uma nova operação, um novo concurso é impossível acontecer dentro dessa matriz. Por isso temos que ter consciência disto, nomeadamente os decisores, como eu e também o Executivo, têm que ter consciência que, desculpando a expressão, nada será como antes. Tudo será diferente, tudo terá implicações financeiras, e nós, ao tomarmos as decisões que estamos a tomar agora, estamos a tomá-las em consciência, pelo menos o Executivo, que lidera, o Executivo, os vereadores com funções delegadas têm, e que me acompanham, a equipa que me acompanha no Executivo, temos todos a consciência absoluta, porque até uma vereadora que está com este tema, temos todos a consciência absoluta que este é o caminho.
Para fechar também este tema, relativamente àquela questão do transporte para as escolas e centros de saúde, portanto, se houver aqui um planeamento apresentado pelas juntas de freguesia, a Câmara apoia
as juntas dentro do
concelho, não é?
Dentro do concelho, está a acontecer, não tem acontecido, está a acontecer, efetivamente, isso. Não, aqui não há que ficar a deixar isso claro, eu tentei responder de uma forma mais abrangente e mais alargada, também para responder à questão desta componente da mobilidade, que é importante. Porque eu tenho consciência do que foram os grandes temas de debate das autárquicas, foi habitação e foi mobilidade.
Saúde e mobilidade.
E mobilidade. Por isso tem que estar a trabalhar nesse sentido, não me podem pedir, podiam estar neste momento a julgar, desculpa na expressão, ou a avaliar por não estar a trabalhar ou não estar a apresentar soluções, ou não estar a evidenciar que estamos a trabalhar no encontro de soluções, independentemente da sua complexidade e do tempo que a temos para as concretizar. Agora, nós estamos a agir. No domínio da habitação e no domínio da mobilidade, ninguém nos pode acusar de inércia. Estamos a agir e a decidir, e naturalmente conscientes que são as melhores decisões que estamos a tomar. Ou as decisões que tomamos são as melhores decisões.
Muito bem, estamos aqui em pleno mês de agosto, verão, meio de verão, também aumenta sempre o risco de incêndio. O que é que tem sido feito também para prevenir grandes incêndios aqui na região? Os meios que são suficientes, nomeadamente para a limpeza de florestas, caminhos, tem sido suficiente?
Então, nós, a nível da Proteção Civil, somos um exemplo, a nível nacional. Não só pela longevidade da nossa Companhia de Sapadores, que é a terceira mais antiga do país e com toda a tradição que ela tem concretizado e toda a história que tem construído, mas também no que é a relação com os baldios, com também com as associações florestais, com as juntas de freguesia, com os produtores florestais, com a nossa associação humanitária, com a Cruz Vermelha, com os nossos escuteiros, com o Exército. Efetivamente, Viana do Castelo planeia, ano após ano, toda a capacidade de intervenção sobre eventos, nomeadamente eventos de incêndio, desejando que eles não ocorram. Agora que fazemos um trabalho todos os anos rigoroso, que o erário público, que os cidadãos, que os vianenses contribuem para um sistema mais robusto, para que realmente tenhamos capacidade de intervenção em situações de necessidade, eu não tenho dúvidas nenhumas. Nós dedicamos mais de 2 milhões e meio de euros por ano em investimento na proteção civil, na disponibilização nos recursos humanos que temos, na disponibilização de equipamentos e material circulante, mas também em protocolos com outras entidades, seja o Exército, os escuteiros, seja a Cruz Vermelha, seja a Associação Humanitária de Bombeiros. Há este esforço financeiro e há este planeamento. Temos uma equipa de 10 técnicos associados digamos, à gestão florestal, ao acompanhamento, ao desenvolvimento e atualização do nosso plano de florestas contra incêndio. Por isso, e a articulação também que ele implica e impõe, naturalmente depois com outras entidades, o Subcomando Regional e a Associação Nacional, ou a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Fazemos esse trabalho de articulação também, cada vez mais complexo, os eventos são cada vez mais exigentes, ocorrem mais vezes, com mais frequência, com maior intensidade, períodos mais curtos com maior intensidade, com condições climatéricas absolutamente distintas, com pontos extremos de temperatura, com ventos associados, com que origem depois períodos secos de maior longevidade, em que o ambiente de combustão é absolutamente disruptivo e que naturalmente nos implica e nos obriga a estarmos cada vez mais atentos e mais bem preparados, independentemente depois do resultado da intervenção ou da resiliência aos eventos. Temos de ter perspectiva aqui do planear, do evitar, e que eu também pedia e consciencializava para todos, de uma forma coletiva, para as nossas ações, que podem, por vezes, potenciar risco de ignição e outras situações que podem pôr em risco a segurança, os bens de todos e a segurança, naturalmente, também de todos.
Muito bem. Aqui outra questão que foi levantada por alguns autarcas, presidentes de junta. Algumas situações já com mais de uma década, mas ainda assim foram aqui apontadas, muitos presidentes estão já em final de terceiro mandato, mas alguns disseram que herdaram algumas dívidas de presidentes anteriores, e eu perguntava-lhe também, sendo aqui as juntas financiadas maioritariamente pela Câmara, por dinheiros públicos, de que forma é que a Câmara também pode intervir para evitar esta má gestão de alguns presidentes de junta e que depois acabam por prejudicar o trabalho que é feito pelos novos presidentes? O que é que pode ser feito nesse sentido?
Tocou num ponto essencial. As juntas têm autonomia institucional absoluta e são responsáveis, todos os eleitos são responsáveis pelos seus atos, naturalmente. E naturalmente isto é uma consequência, uma sequência, uma consequência, não é? Há ciclos agora mais curtos de autarcas e quem chega no fundo tem que receber e assumir no fundo a dinâmica e os compromissos dos anteriores ou do anterior executivo. Isso é inevitável, na Câmara também acontece naturalmente nas juntas de freguesia. Agora, é importante hoje, e eu acho que todos os autarcas hoje têm essa consciência, que não podemos assumir uma gestão irresponsável e utilizo a expressão sem qualquer recato. Temos que assumir, efetivamente, ou ter a consciência que temos de ser responsáveis com as nossas decisões, com os nossos compromissos. O que eu lhe posso garantir é que tive o pelouro da coesão no anterior mandato e tenho acompanhado as juntas de freguesia neste mandato. E são cada vez menos essas situações, ou a ocorrência dessas situações, porque depois também nós, o que é, das duas uma, elas são, não podemos controlar, cada que tem autonomia, não conseguimos controlar cada um dos autarcas ou executivos. Agora, eu reúno com frequência, alerto, dou notas e vou, o que vai acontecendo vai sendo em articulação, as obras que se avançam, os procedimentos que se abrem, vão sendo, no fundo, acompanhados. O que sai fora deste trabalho, naturalmente, é da responsabilidade individual de cada um. Mas eu julgo que não está de todo, está a acontecer. Há situações do passado que foram sendo irantes, que era uma prática também que era comum de se ir fazendo, depois os recursos iam aparecendo. Houve dentro dessa lógica, e sem julgar ou classificar nenhum ex-autarca, coisas aconteciam, ou alguns que, bom, por um conjunto de fatores, foram por inexperiência, por outras situações, foram caíram em algumas situações de algum excesso ou de não controle, e que trouxe aqui uma dificuldade para os sítios. A Câmara também sempre acompanhou essas situações, naturalmente, reforçando, atendendo também a essas situações. Porque quando a dívida resulta em infraestruturação do território, tudo bem, não é? E se isso for evidente, a Câmara resolverá e acompanhará, e é o que tem feito, e há evidências todas, certamente, se não o fizeram, podiam não ter feito, porque há esse trabalho, há esse acompanhamento. Reúne com frequência com todos os presidentes, e naturalmente uns mais que outros, também tem muito a ver com a dinâmica de cada um. Também certamente haverá presidentes de Câmara que reúnem menos vezes com os governos ou mais, em função, tem a ver com o que é a nossa forma de estar, a dinâmica e o empenho que cada um implica no desempenho das funções. Por isso acho que é uma área que hoje está absolutamente mais controlada. Há duas ou três situações que estão a ser corrigidas, mas naturalmente com consciência, responsabilidade, sendo tomadas como exemplo também para todos, não é para ninguém em particular, para todos, deixar essa nota mesmo também para mim, para o Executivo Municipal. Acho que a tendência é, no fundo, anularem-se em absoluto no futuro.
Agora vamos ter também eleições já no próximo ano. Mais de metade dos presidentes de juntas estão de saída, pelas minhas contas, em 27, 15 por imposição de limite de mandatos. Três deles também, a partir de Viana, Perre e Vila Franca, apesar de ainda poderem recandidatar-se, não manifestaram muito essa vontade. De que forma é que isto também vai mudar agora aqui o paradigma do Conselho nos próximos anos?
Isso é a democracia a funcionar, naturalmente. Uns partem, outros chegam, outros continuam, e naturalmente é esse processo que vai acontecer. Temos que aceitar e abordar, no fundo, estas condições, né, em que de cada uma das freguesias ou uniões, com toda a tranquilidade e dentro também dos princípios democráticos, e encontrar nas equipas que estão elementos que deem continuidade, que isso é importantíssimo, no meu entendimento. É importantíssimo que as equipas encontrem personalidades e formem novas equipas com nova ambição, mas também numa perspectiva de continuidade. Há trabalhos exemplares e nestes momentos questionamos, eu aceito particularmente a limitação de mandatos, mas ficamos com aquele sabor amargo de não faz sentido. Este até é um bom autarca, tem uma boa equipa, tem uma boa liderança, faria todo sentido e a população ganharia se ele continuasse. Mas não havendo essas condições, a realidade é o que é. Terá que ser a própria equipa a encontrar elementos dentro da equipa, ou até procurar alguém, manter parte da equipa, mas ir buscar alguém que lidere, que dê continuidade ao projeto e que se identifique com essa
metodologia. É uma preocupação também da autarquia?
Naturalmente. Eu quero reparar
não haver coisa, tanta quanto, qualidade agora
não,
se,
há uma a qualidade, eu acho que hoje todos nós estamos despertos e mais bem preparados que no passado, e eu estou à vontade, há 30 anos que sou autarca, por isso não tenho dúvidas de reconhecer isso, que as condições, a informação, os meios, hoje são absolutamente distintos que era no passado, em que existiam máquinas de escrever e nem essas sequer atuais, modernas, para dar resposta. Hoje não, estamos a falar do nível da informação, da fluidez, das organizações, há associações, há entidades, há serviços que hoje são possíveis ser prestados, que no passado não existiam. Por isso, é um processo normal. Agora, criam aqui situações de arrastamento, de descontinuidade, de tempo de maturação, de aprendizagem, que, no fundo, quebra dinâmicas de desenvolvimento. Isso aí é óbvio, mas é o que é. Temos que, naturalmente, aceitar. Por isso é que eu falo na continuidade. A continuidade é absolutamente, porque cada liderança tem a sua matriz, tem a sua personalidade, mas é fundamental a continuidade, que é o conhecimento, é os processos que estava a acompanhar, certamente, ou que estava envolvido, é perceber a mecânica ou o mecanismo de funcionamento da cooperação, até entre município e as juntas de freguesia, entre os outros organismos, que as juntas de freguesia também têm a oportunidade de interagir, e as uniões com outros organismos, com a Comissão de Coordenação Regional e até com alguns programas a nível do Governo Central. Por isso, há um processo de aprendizagem que provoca descontinuidade, mas é o que é, temos que aceitar. Naturalmente, a democracia, haja vontade e motivação. Se houver vontade e motivação, rapidamente as coisas voltam à normalidade. Os que estão em dúvidas, todos nós temos dúvidas da continuidade. E mal seria que algum, eu diria, de digo mesmo isto de uma forma consciência, mal do autarca que a 15 meses ou 14 meses das eleições esteja já absolutamente preocupado se é candidato ou não. Tem que estar preocupado em executar o compromisso que tem para com os seus concidadãos. Ele também vai ter um momento para poder tomar essa decisão, para avançar. E o que importa, esse momento é o momento, é o timing certo, não tenho dúvidas sobre isso, até por experiência, e deixo este conselho, se me permitem, mas naturalmente que o que importa é ter um bom desempenho, porque se tiverem a ter um bom desempenho, não tenho dúvidas que os concidadãos dessa freguesia ou dessa união, naturalmente os vão reconhecer e reconduzir.
Estamos a aproximar-nos do final aqui da entrevista. Ainda relativamente às freguesias, queria-lhe fazer mais duas questões. Uma delas tem a ver também aí com os presidentes em si, porque ao longo deste programa pude reparar e constatar que de 27 presidentes só temos duas mulheres. Porquê é que isto acontece também? Era importante termos também mulheres, mais mulheres ao poder aqui no Conselho.
Naturalmente, eu estou também aí à vontade, porque em 97 tive alguma tensão na minha equipa na altura, que fazia parte, para introduzir na altura uma senhora analista e para a Assembleia Municipal, para a Assembleia de Freguesia, perdão, se ganhássemos, em 97. Isto é um processo, tem sido um processo, eu acredito efetivamente na sensibilidade feminina, é importante as mulheres estarem cada vez mais envolvidas social, politicamente, profissionalmente, terem efetivamente a igualdade de género ser atingida em pleno. E naturalmente seria um desejo. E estou a trabalhar nesse sentido. Estou a trabalhar nesse sentido para termos vão ocorrer candidaturas certamente em que lideradas por mulheres, porque efetivamente faz sentido. Temos tido felizmente boas experiências, a professora Alexandrina em Cardielos e depois em Cardielos, sim, foi efetivamente uma e outras tivemos desempenhos autárquicos por elementos femininos absolutamente exemplares e motivadores e inspiradores. Estou-me a lembrar da nossa Presidente da Assembleia Municipal, Tera Flora, sim, que é efetivamente um bom exemplo, um expoente máximo do que é a presença, a intervenção e até a longevidade e a oportunidade. Nessa longevidade sempre e continua ainda a ser hoje efetivamente extremamente oportuna a presença de personalidades femininas como a Doutora Flora e outras. Tivemos destacadas deputadas vereadoras também, deputadas na Assembleia Municipal, autarcas de freguesia também, presentes quer nos executivos das freguesias, quer na Assembleia de Freguesia, por isso temos que acreditar e criar condições. E eu sinto a vontade, e isso é que importa, é as mulheres estarem presentes na vida autárquica, mas motivadas, não por imposição da lei ou por cumprimento de cotas, não, tem que ser por se sentem motivadas, se sentem úteis e sentem que podem fazer diferente e melhor, ou mais, ou acrescentar, ou trazer um equilíbrio também que importa, que resulta no fundo da presença e da construção, consequência de equipas com presença feminina e masculina, naturalmente, que há aqui um equilíbrio, sim, percebe e encontra um equilíbrio muito importante. Todos somos importantes e, naturalmente, também as mulheres são absolutamente importantes para a nossa sociedade.
Muito bem.
Não fosse aqui em Viana, a mulher é uma personalidade absolutamente determinante em tudo. A mulher tem, não só como matriarca, como mãe, mas também, muitas vezes, como elemento de liderança da família. Enquanto os homens emigraram, elas ficaram cá a conduzir os processos, as vidas familiares, a gerir toda a intervenção, a exercer também atividades profissionais, dando-nos, efetivamente, exemplos da capacidade de organização, de gestão, mas também do que é a vida cultural e social do nosso concelho. As grandes personalidades que são, quer até em termos religiosos, a Senhora da Agonia, a Santa Luzia, quem nos elevou à cidade foi Dona Maria II, uma mulher também... As mordomas, as varinas, têm efetivamente aqui um papel fundamental em toda a nossa vida profissional, social, mas também cultural do concelho, por isso são sempre elemento importante. E em Viana são mesmo, não há dúvidas sobre isso.
Só uma última questão também aqui relacionada com as freguesias. Chegou-se a falar na possível separação de algumas delas. No seu entender, faz sentido esta união? Deviam desagregar-se? Em alguns casos sim, outros não? Que opinião é que tem sobre isto?
Eu fui contra a metodologia de régua e esquadro. Agora Não sou radical, não é dizer uma situação ou outra. Há situações que faziam sentido, outras não faziam absolutamente sentido nenhum. Houve situações que se consolidaram, outras que não se consolidaram. Eu acho que o importante era, sem restrições, porque não foi isso que aconteceu, sem restrições, dar espaço à oportunidade para que todas as situações de uniões, ou que não fizeram, o pudessem fazer, ou pela adesão, ou criação, ou separação, desagregação. Eu acho que devíamos é criar condições, porque não foi feito. Foram criadas condições com regras que condicionaram logo à partida, digamos que devia ser um ato voluntário, ou de percepção das várias freguesias, e também concorrendo para essa, no fundo, para essa percepção, para essa avaliação, fatores que não foram absolutamente considerados. E há exemplos, e podíamos estar aqui a falar cada situação individualmente, e encontraríamos fragilidades para essa situação, que é as relações sociais, as relações económicas, as relações sociais, as relações geográficas. Todo havia um conjunto de fatores que deveriam ter sido considerados e não foram, objetivamente. Por isso é que se falou há muito tempo e defendeu que foi um exercício de régua e esquadro, porque teve um objetivo de reduzir 24% na altura, e pronto, depois ali foi fundir, foi criar situações, por exemplo, criar uma mega freguesia na nossa área urbana, que é tão só o terceiro concelho do distrito. A nossa área urbana tem sensivelmente 23 mil. O terceiro concelho maior do distrito é os Arcos Valdevez, tem menos de 21 mil ou 21 mil habitantes. Por isso, temos de ter consciência do que é esta disfunção territorial, geográfica, funcional, cultural, histórica, social, que no fundo perturbamos. E como por exemplo, nas Terras Gerais fazem as três freguesias em si, historicamente até têm alguma relação. Dião foi um apêndice, como, por mais que me tentem fundamentar, teve no momento da história mais relações sociais, culturais. Há efetivamente ali um elemento estranho, e que a lei, a oportunidade que deram de desagregação, não permitiu, no fundo, esta correção. Por isso foi uma falsa desagregação, e estou completamente à vontade, que até foi materializada pelo governo que ideologicamente apoiei, mas que efetivamente não criou as condições, não deu as condições para. Por isso, eu acho que devíamos criar condições para que cada situação pudesse ser reinterpretada com os agentes locais, reinterpretar se fazia sentido manter, se fazia desagregar parcialmente, totalmente, criar novas agregações, porque podem também, se houver relações históricas, funcionais, históricas, sociais, que o justifiquem, poderão fazer sentido. Agora, nós temos coisas, temos megas uniões de 23 mil e temos freguesias de 300 habitantes ou 200 e tal habitantes.
Mas vimos que às vezes elas também estão viradas uma para cada lado, por exemplo, de Eucriste, São Portela e Portela.
Não queria dar um exemplo, podem-me acusar de estar a defender. Podem-me estar a defender, em causa própria. Mas é um dos exemplos, ainda bem que o toma, não sou eu, não sei que está a dar a entender, que era ter três agrupamentos distintos, tinha em termos funcionais, tinha três agrupamentos distintos, tinha três unidades de saúde distintas, tinha até três parques, que também são importantes ainda, que a componente espiritual é muito significativa, e as comunidades, as paróquias têm um papel ainda absolutamente determinante, nomeadamente na intervenção social e espiritual no nosso concelho e nas nossas freguesias, naturalmente, e nas uniões, mas tudo foram fatores eram fatores de desagregação, de não permitirem efetivamente, mesmo que existisse, perdão, a vontade que com o tempo se esta, no fundo, esta fusão se normalizasse, tudo concorria para que efetivamente isso não acontecesse, até em termos geográficos também, da relação das infraestruturas viárias, falo por mim, para ir à minha junta freguesia tem que fazer à sede tem que fazer 7 quilómetros, não é que tenha que ter nenhum privilégio relativamente aos meus concidadãos na função. Sim. Que estou agora, mas isto é um exemplo do que foi tomar uma decisão e operacionalizá-la a regra e esquadra. Simplesmente arrega os quadros sem, com outros fatores, podemos criar, se entender, um programa e poder desconstruir a situação, a união, fazendo até também algumas provocações nessa avaliação, porque parece que é, É quase como os espanhóis dizem, não há bruxas, mas quase há lasa. E aqui às vezes parece que houve algumas, houve outras componentes que não, as que nos transmitiram na altura.
Há pouco falou-me que ainda faltam cerca de 13, 14 meses para novas eleições, mas gostava de lhe perguntar se está a planear uma recandidatura também.
Eu planeio todos os dias, todas as semanas, todos os meses, cumprir com o meu compromisso, estar absolutamente empenhado, motivado. Foi isso que dizia há 4 anos. Eu dizia há 4 anos, afirmava, no fundo, há 4 anos, desta condição, e continuo a reclamá-la neste momento para mim. Agora, o que eu posso lhe dizer, eu continuo motivado para ser autarca, e estou motivado, por isso é que dia a dia me levanto com vontade de transformar. Pronto, há decisões que têm que ser tomadas, têm que ser avaliadas também entre a equipa, entre também há aqui uma interpretação e uma dinâmica partidária que é preciso também cuidar, tratar, de colocar em prática para que depois possam as decisões. E eu já disse também há 5 anos que não nunca seria um problema para o Partido Socialista, nem nunca serei, como é óbvio, mas estou um agente ativo, dentro de um militante ativo, dentro do Partido Socialista, com a experiência que tenho, com o percurso que fiz, com os resultados que o mandato neste momento já reflete em vários domínios, para a internacionalização da cultura, reconhecimento pelo que é a nossa diversidade económica, reconhecimento pelo que é a nossa relevância no país neste momento como também conselho exportador, que é absolutamente fundamental e determinante para o futuro do país, como cidade de acolhimento, como cidade de notoriedade, como cidade com qualidade de vida. Há efetivamente um conjunto de fatores que me continuam a motivar e que também deve o Partido Socialista avaliar dentre os seus quem é que reúne condições para poder ser ou não continuar a liderar o projeto do Partido Socialista ou ser candidato para dar continuidade ao projeto do Partido Socialista. Eu sou um elemento ativo, estou dentro, né, no fundo, deste ecossistema. E, claramente, terei também uma palavra a dizer, naturalmente, na disponibilidade, mas também no reconhecimento, porque são dinâmicas, cada um de nós, cada cabeça, como diz o povo, que cada cabeça a sua sentença. Naturalmente, nem toda a gente faz uma, nem todas as pessoas, ou militantes, farão uma avaliação positiva sobre mim. Também é natural que dentro da minha organização, ainda bem que assim é, que também haja, sem complexos, sem filtros, sem... As coisas são mesmo assim, nós não podemos... inevitavelmente agradaremos a todos por fatores diversos, não tem nada a ver com capacidade, desempenho, por outras razões, é natural que assim aconteça e temos que aceitar. Somos seres humanos, vivemos num ecossistema em que todos nós intervimos, todos nós achamos que devemos ter opinar, diligenciar, contribuir para... E depois temos, pronto, já os que se disponibilizam para determinadas funções dentro das organizações e dentro dessas organizações verem reconhecido ou não. Eu, se continuar a sentir que o Partido Socialista, tal como disse também há cerca de 5 anos, achar que sou o que estou em melhores condições, naturalmente estou cá para ouvir e discutir e sentir. Eu sou de percepções. Eu tenho que perceber que sou desejado, não estou aqui nunca, em nenhuma circunstância eu quero ser um agente de imposição, não é nem da oposição. Terei o meu espaço, tenho o meu pensamento, não quer dizer que não tenha pensamento, que não, e pensamento crítico e de avaliação também, como também me autoavalio, também avalio os outros, os meus adversários, os políticos, tudo, faço essa avaliação à minha maneira, com descrição, mas estou atento.
Muito bem, hoje é 13 de agosto, começam amanhã as festas de agonia. Que mensagem é que quer deixar a quem é de cá e também a quem é de fora para vir cá?
Naturalmente, é uma mensagem de mobilização, de agradecimento pelo trabalho que foi feito e das equipas que continuam a trabalhar, desde a Diocese, desde a Comissão Executiva, a Viana Festas, a Juntas Freguesia, a Diocese também já dei nota, todos os nossos agentes turísticos, os nossos agentes também da hotelaria, económicos, de uma forma geral, a restauração, bebidas, todos que estão a trabalhar, deixar essa palavra de reconhecimento. Naturalmente, desejar que seja mais uma romaria de absoluta mobilização, porque este é o maior acontecimento com mais notoriedade e que temos dado essa notoriedade também, temos contribuído para que essa notoriedade seja crescente todos os anos, e é porque temos a consciência, tenho a consciência absoluta, que é o acontecimento mais agregador, que mais denso, que mais nos mobiliza a todos, mesmo todos sem exceção, que efetivamente cria união, que nos mobiliza, que nos agrega e que nos leva e que nos impela a vivermos com toda a intensidade espiritual e também cultural que efetivamente a Romaria tem tido a capacidade de nos convocar e que nos continua a convocar, e que eu estou, tal como acredito todos os vienenses, mesmo os que nos vêm visitar e os novos vienenses, há efetivamente, felizmente, um conjunto de pessoas significativas que vivem, que vieram viver recentemente, trabalhar e viver recentemente para Viana, e que já perceberam o que é esta força coletiva, de comunidade, de construção de comunidade, de vivência das nossas tradições, do respeito, do cuidar, da capacidade de transmitir, de desenvolver, tal como e bem, todas as mãos que verdadeiramente cuidam e que eu acredito que estão empenhadas e imobilizadas de cuidar, mas mais que cuidar, transportar para o futuro a nossa identidade, o nosso acontecimento de maior união, de maior mobilização de todos os vienenses. A Romaria é efetivamente de todos, para todos, e vivida e materializada por todos.
Muito bem. Presidente, obrigado por ter vindo.
Eu que agradeço esta oportunidade. Foi uma simpatia e um momento muito rico para mim também estar consigo. Muito obrigado, e com o auditório, naturalmente.
Obrigado. Fechamos assim mais um Poder Local, foi o último desta temporada, porque esperamos regressar no próximo ano para conhecer os novos rostos aqui do Concelho de Viana do Castelo, pelo menos 15 vão ser diferentes. Até lá, continua com a Rádio Jace e fique bem. Obrigado.
Poder Local, a nossa população, os seus anseios e necessidades, a voz das nossas gentes na primeira pessoa.